Amém. Eu quero começar hoje com Efésios 3.20. Abram logo, todos, que nós vamos ler esse versículo hoje. Amém? Não, é tremendo. Afinal, eu vou contar, é tremendo o que Deus fez hoje, realmente. Deus é Deus, não é? Olha, mais uma vez eu não vou usar o PowerPoint como pastor, está bem? Pronto, ainda não cheguei nessas modernices. Todos receberam bem-vindo? Então são todos bem-vindos. Está bem? Lógico. Ah, ok. Estou-me a lembrar que é para falar sobre o encontro de casais. Encontro de casais, não? Sobre o encontro de casais que vai ter em maio. 29, 30 e 1 de maio. Quem ainda não se inscreveu, que eu ainda não dei o nome para o pastor, faça isso o quanto antes, ok? Para nós podermos reservar com toda a certeza, porque as vagas vão acabar. E quando acabar, Xuxa no dedo. Nós vamos a voar para Gavião. Amém? Vai estar aqui a aparecer, depois vai aparecer os preços. No final, o pastor hoje não está cá, então no final vão falar com a pastora. Ou com a pastora, Daniela, está bem? Receberam também um papelinho verde? Sim? Isto é para o nosso projeto maravilha. Ah, o meu é verde. O teu é amarelo. É colorido hoje. Para o nosso projeto maravilhoso. Que projeto é?
Repartir.
Projeto repartir, ok? Aquilo que Deus nos tem dado, nós vamos repartir com os outros. Amém? Dá e ser-vos-á dado. Nós vamos dar. Porque vai ser dado também a nós. Amém? Nós vamos dar a outros. Amém? Amém? Ai, vocês estão muito calados. Efésios 3.20. Quem já abriu? Ninguém abriu? Fogo. Então eu vou ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto... do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Vocês têm aí o mesmo que eu? Tudo quanto? É tudo. Tudo. Conforme o quê? Conforme o seu poder que opera em nós. Okay? Então é, nós vamos pedir, ok? E ele é poderoso para fazer mais daquilo que nós podemos pedir. Podemos pensar, mas é conforme o seu poder. Não é conforme a nossa vontade, ou como nós achamos que tem que ser feito. É conforme o seu poder, é através do seu poder. Amém? Ok. Então ele é poderoso. Mas eu não vou pregar sobre isto. Vamos lá para Gênesis, se faz favor, 17. E é engraçado que eu estava a estudar sobre Salomão e Davi, Tatiana. Aí no meio de Salomão, sei lá porquê, Deus sabe, fugi aqui para Gênesis, sabe-se lá porquê. E eu achei muito interessante uma coisa. Aqui em Gênesis 17, de 15 a 22, onde é que está? Fala de que Deus mudou o nome de Sarai. Sarai era a mulher de Abraão, está bem? Então, Sara, ela era estéril. Toda a gente sabe essa passagem, certo? Ela era estéril. Então, aqui a partir do versículo 15, do capítulo 17, diz: disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei. Dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela te tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de facto, Sara, tua mulher, te dará um filho. E lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a tua descendência. Ok? Porque aqui Deus falou de Abraão falou de Ismael, porque Ismael foi filho, é filho também de Abraão, mas com uma concubina que a dona Sara tratou de arranjar para o Abraão, ok? Então vamos ajudar, já que eu não tenho filhos, está bem? Então toma lá a concubina, Abraão dormiu com a senhorita e teve o Ismael, está bem? Mas Ismael não era o filho da promessa, não era o filho que Deus tinha para Abraão e Sara, ok? Combinado? Gênesis 18, de 9 a 15, fala, eu vou ler muito rápido as passagens. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher onde está? Respondeu, está aí na tenda, disse um deles. Certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o senhor Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o senhor não há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Aqui não diz que Sara se riu às gargalhadas, pois não, e que mostrou a sua incredulidade em alta voz, pois não. Diz que no versículo 12, Sara riu-se, pois, Sara, no seu íntimo. No seu íntimo, sabem aquela... Está maluco, estás a ver? Estão a ver como é que é este rir no íntimo? Mas Deus aqui mostrou-lhe, à Sara, que ele sabia de todas as coisas. Até o seu riso no seu íntimo, Deus viu. E fez questão de lhe dizer, ok? Não é assim. É certo que riste. E ela ali parou. Ela entendeu. Deus sabe, né? Mas aqui não foi só Sara que se riu. Abraão também se riu, não foi? Como nós vimos anteriormente. Viram? No capítulo 17. Hã? E no capítulo 21, do mesmo livro, de 1 a 7, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Foi no tempo determinado. Então Deus cumpriu, ok? Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém? Sara era estéril. Ok? Não se esqueçam disto que eu estou a dizer. Teve o filho Isaac. Sara riu porque aos seus olhos era impossível, não tinha como. Muitas vezes queremos esconder de Deus a nossa insegurança, os nossos receios, a nossa incredulidade. Ok? Muitas vezes Deus declara sobre ti uma palavra. Deixa eu ver aqui uma coisa para ver com o que é que eu estou a falar. Quem aqui já é assim, cristão valente? Cristão valente, não é? Convicção. Quem é que ainda está nos... Eu estou a caminhar. Pessoal, sejam sinceros, Deus sabe. Obrigada, hein? Boa, gostei. E quem é que ainda está naquela fase de... Meu, o que é isso? É o resto. Está bem. Estão a perceber? Bem, Deus sabe como é que está o nosso coração, ok? E nós às vezes queremos esconder, queremos nos fazer de valentões, de que já somos vitoriosos, que já sabemos tudo, bam, 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 mas às vezes nós não sabemos de nada, ok? E Deus precisa de chegar lá no nosso coração e dizer, não é nada disso, tá? No versículo 15, eu já disse isso. Deus mostrou que sabia, ok? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que me chamou a atenção. Abraão e Sara tiveram incredulidade. Vocês concordam comigo? Foi, incredulidade. E o que é que foi pedido a Abraão quando Isaac era mocinho? Deus pediu a Abraão um sacrifício. Que era o quê? Subir ao monte, o seu filho, para sacrificá-lo. Foi ou não foi? Não é? Deus não é? Ele sabe que Abraão, né, teve logo incredulidade quando ele lançou a palavra que ele ia dar um filho. Mas depois põe à prova, Abraão, um ato de fé. Foi ou não foi? Então é assim, tudo o que Deus começa na tua vida, não penses que parou por aí. Deus vai terminar. Sabem para quê? Para vos dar a vitória. Era necessário, Abraão, passar por esta prova de entregar o seu filho, de subir ao monte, sacrificar pela fé. Era necessário isso. Para quê? Para quebrar a incredulidade que ele teve no início. É tremendo. Não sei se vos está a fazer luz, mas a mim fez assim uma chama, tá? Foi necessário. Então é assim, seja o que for a maneira com que tu te converteste, seja a maneira com que Deus te lançou uma palavra, uma promessa, um projeto. Sabem aquelas coisas assim meia, bam, bam, bam. Eu tenho um que eu... tá? Sim, eu não posso cair na incredulidade como Abraão. Porque se Deus te gerou um filho de um ventre estéril, os nossos projetos não são nada em relação a isso. Concordam comigo? Amém? Então nós vamos ser postos à prova a nossa fé. Então toma posse da palavra, toma posse da promessa e caminha, ok? Não rias muito no meio do caminho, tá? Não rias muito, porque Deus vai lá, como disse a Sara, mostra que Ele sabe que tu te estás a rir. Então enquanto tu permaneceres, enquanto eu permanecer em incredulidade, Deus não vai agir. Amém? Então foi necessário Abraão subir com o seu filho ao monte, começar o sacrifício, mas aí veio o anjo e... Opa, Abraão, para aí. Aqui tem outra coisa. Abraão não estava fechado na sua dor de sacrificar o seu filho. Sabem porquê? Porque não iria ouvir a voz de Deus. Quando ele disse, para. Entenderam? Muitas vezes Deus nos manda fazer coisas e nós, ai meu Deus, que me custa, ai é tão difícil. Sabem aquelas coisas que até dói aqui a carne, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo, é impossível para mim, isso já faz parte de mim. Mas tu, quando estiveres aí, ai eu não consigo, ai Deus é tão mau, é só comigo, nhenhenhel, nhenhenhel. A gente não ouve a voz de Deus dizer, olha, tá bom, eu já vi a tua fé. Eu já vi onde é que tu tens o teu coração. E nós estamos ali a sofrer. Olha, se Isaac não tivesse com os ouvidos atentos a Deus, tinha sacrificado o filho sem necessidade. Porque no fim das contas não era isso que Deus queria. Estão a entender? Então muitas vezes nós matamos a promessa de Deus, nós matamos aquilo que Deus nos deu, porque nós não ouvimos a voz de Deus. Nós destruímos as promessas de Deus porque nós não ouvimos a voz de Deus. Amém? Não é para entregar tudo. Entrega aquilo que Deus quer que tu entregues. Mas fica preparado para ouvir o para, o basta, o aquieta-te. Ok? Combinado? Combinado? Está combinado? Combinaram comigo, Najib? Najib, então, não estás a abanar a cabeça? Então... Então aqui podemos chegar a uma conclusão que aqui podemos falar da incredulidade, ok? O ponto assim foi a incredulidade. Quem abre Gênesis 25, todos? Está bem? Bem, vocês, bem. Eu vou começar para aqui e vir uma mascarada de palhaço. Não, palhaço não, que horror, né? Vou vir com uns totós na cabeça. Capítulo 25. Do versículo 19 ao 21. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou, diz Isaac orou. A quem? Ao Senhor, por sua mulher, porque ela era...
Outra. Caramba.
E o Senhor lhe ouviu o quê? As orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim que eu vivo, e consultou ao Senhor, respondeu-lhe o Senhor. Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Ok? Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. E vamos ficar por aqui. Aqui está outro casalinho maravilha. Isaac e Rebeca. Rebeca era estéril. Mas aqui, ao contrário, havia fruto, havia oração. Ok? Vocês forem depois em casa, que eu sei que nós somos todos estudiosos da Bíblia, vocês vão chegar em casa e vocês vão verificar, está bem? Que até o casamento de Isaac com Rebeca foi fruto de oração. Foi ou não foi? Sim? Sim. Ok. O pai de Isaac mandou um servo, não foi? Para ir achar. Nós falamos sobre isto no nosso grupo de comunhão, maravilha, não é? Para ir achar a sua esposa. E esse servo colocou diante de Deus e pediu um sinal. E aconteceu detalhadamente aquilo que ele colocou como sinal. Okay? Então foi fruto da oração. O casamento de Isaac com Rebeca foi fruto da oração. O filho foi fruto de oração. Okay? E Deus respondeu à oração. Está bem? Então quem foram os filhos que nasceram aqui? Jacó e Esaú. Nenhum destes nomes são conhecidos na Bíblia. Pois não, vocês nunca ouviram falar de Jacó nem de Esaú. Pois não. São, não são? São. Então eu quero falar sobre estes dois meninos, Esaú e Jacó. Esaú foi o primogênito, Jacó foi o segundo, ok? Mas ali na nascença houve ali uma luta, uma brigazinha, porque Jacó queria ser o primeiro, ser o descer do escorrega primeiro, ok? Então aqui há duas coisas que eu queria falar. Esaú tinha a primogenitura. Não. Isso. Está bem? E ele não. E ele tomou por garantido aquela posição. Ok? Muitas vezes nós somos, na nossa família, nos nossos amigos, os primeiros a conhecer Jesus. Nós somos os primeiros a ter aquela revelação. Porque eu já disse, nós não somos os ignorantes, nós somos os inteligentes. Porque nós já alcançamos aquilo que daqui a uns anos muitos ainda vão sofrer, porque não nos quiseram ouvir, não quiseram ouvir falar da salvação. Então nós somos os cabeções, tá? Nós somos mesmo aqui uns neurónios assim, mesmo à frente. Nós temos visão, ok? Mesmo assim, está bem? Alargada. Então, nós às vezes... No nosso grupo, nós somos os primeiros. Por exemplo, na minha família, eu sou a única. Ainda. Está bem? Provavelmente no vosso rol também. Nas famílias, a vossa família é a primeira família. Ok? Mas nós não nos podemos pegar só nessa posição. Ai, eu sou salva. Ai, Deus tocou-me. Tenho promessas. Se eu não fizer o meu papel de permanecer nessa promessa, permanecer na salvação... Permanecer em Cristo, foi-se. Querem saber porquê? Jacó já tinha aquela do, não, eu vou ser, né, o abençoado pelo meu pai, ok? E ele lutou, até enganou Esaú. Esaú andava a dormir, né? Queria era comer as lentilhas. E Jacó enganou, trocou com Esaú, aquilo que era de Esaú. A Ai, que horror! Eu vou ler. Primogenitura. Ai! Esqueçam. Perceberam o que eu quero dizer? Jacó queria roubar a promessa que era de Esaú. Ah, agora fiz-vos rir, não é? Eu não digo que eu tenho que vir para aqui de totós. Gracinha. É o quê? Podiam já ter dito, não. Andei aqui à procura da palavra. Obrigada, João. Tu és um querido. Viste? Então é? Agora voltando. Jacó lutou desde a barriga até aqui na terra por aquilo que era de Esaú. E ele conseguiu. Ok? Ele conseguiu essa bênção. Ele conseguiu que o pai o abençoasse a ele e não a Esaú. Então ele conseguiu a promessa sobre ele, sobre a sua descendência. Ok? E é o que nós temos que fazer. Não enganar, ok? Mas nós temos que ser como Jacó, determinantes, e não ser como Esaú, relaxados naquilo que Deus nos deu. Porque senão nós vamos morrer. Nós vamos perder aquilo que Deus tem para nós. Ok? Porque o Deus tem para nós não é uma vida de vir à igreja, blá, 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 blá. Não é só isso. Deus tem para nós uma vida de conquista, de vitória. Ok? Completamente diferente dessa vida aí afastada de Deus. E eu já vivi afastada de Deus. Então vivi 21 anos, tantos anos, vivi 21 anos longe dos caminhos de Deus, mesmo. E eu era assim daquelas horripilantes que não podiam falar de Deus comigo. Vocês verem o ponto que eu era. Não viessem, tá? Então eu sei o que é estar lá fora. Deus deu essa... Pronto, permitiu, não é? Que eu vivesse no mundo. E eu posso dizer que em 21 anos no mundo e 12 anos com Deus, prefiro os 12 anos com Deus do que os 21 anos que eu vivi. Ok? Mas eu sei que tudo o que eu vivi, Deus vai transformar em bênção. Amém? Amém? Ele restaura vidas e Ele restaurou a minha vida. Então aqui neste casalinho, eu tirei a oração. Concordam comigo? Tudo foi fruto de oração. Houve pagar o preço, houve orar, o buscar de Deus, ok? Gênesis 30, tem outro casal abençoado. 30, de 1 a 2. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, não dava filhos outra vez, está bem? Teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Vocês acham que ela disse isto como? Eu tento imaginar. Eu acho que ela não disse, dá-me filhos, não morrerei. Ela já devia estar a sentir bué da morta. Bué mesmo, tá? Então eu acho que foi do género, dá-me filhos, não morrerei, não é? Uma coisa assim. Eu podia chamar aqui a Tatiana, que ela é boa para o teatro. Fazer assim aquela coisa mesmo de raiva, tá? De desespero. E no 2 ele diz, então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Então aqui Jacó também foi, né? Toma lá a sapatada. Okay? Ela deu sapatada, Jacó deu-lhe uma sapatada também. Não foi muito, muito sábio, não é? Concordam? Não. Está bem. Então pronto, mais uma vez esta mulher, depois nós vemos no 3, para ir à frente, deu a sua serva Bila, porque ela queria tanto um filho. Então vá, toma lá esta cucumbina, esta serva, e dá-me lá um filho, não é? Contentava-se com pouco. Não vou falar ainda. Mais uma mulher que tenta agradar, ajudar Deus. Existe ciúmes entre Raquel e a sua irmã, Lia. Ok? Jacó. Lembram-se como é que foi a bênção de Jacó? Ele enganou o irmão, não foi? Conhecem a história de Jacó com o Labão, o pai de Raquel e de Lia? Labão tinha duas filhas, a Lia era a mais velha e a Raquel era a mais nova. Raquel era a mais nova. Então, Jacó cria a Raquel, aquela donzela, porque diz na Bíblia que ela era mais formosa. Mas Labão, como estava a ver ali a filha mais velha encalhada, né? Estou a brincar, pronto. Estava encalhadita, né? Então, o que é que ela fez? Ficas com a Raquelita, ok? Trabalhas para mim e eu depois dou-te ficas com a Liazinha, encalhadita, trabalhas para mim e depois eu dou-te a Raquel. Foi ou não foi? Lembram-se? Se não lembram, apontem aí para irem estudar, está bem? Depois eu para a semana vou trazer uma ficha. Estou a brincar. Está bem? E então, o que é que aconteceu? Primeiro ele trabalhou. Agora veio-se-me à memória. Trabalhou, ok? Chegou no dia do casamento, o Labão foi Lambão, né? E deu a Lia. Como elas tinham que ir de véu, todas as... imaginem só, pessoal. Ainda bem que hoje em dia não é assim. Fogo, misericórdia. Então o homem não via a mulher. Então aquilo deu-se uma noite maravilha e no dia seguinte ele assustou-se. Não era a Raquel, era a Lia. Estás a perceber? Tá, fixe. Porque ela é colombiana, não é? Pronto, nós já somos internacionais. Então o que é que aconteceu? Lá teve que Jacó trabalhar mais um tempo para receber com Raquel. O que é que nós vemos aqui? Ele foi enganado ou não? Tome! Cuidado com a maneira com que nós agimos com os outros. Cuidado com a maneira com que nós queremos alcançar as promessas de Deus. Ok? Cuidado com... Ah, não, olha, eu vou fazer isto porque Deus me disse para fazer. Se Deus não disse, cuidado. Se Deus não te falou, cuidado. Não engana Deus, não engana o Espírito Santo. Ok? E Jacó enganou. Então ele foi enganado. Trabalhou até, foi o que ele semeou, não foi? Então colheu. Trabalha escravo. Não, estou a brincar, ele não era escravo. Está bem? Pronto. Então aqui, neste casalinho... Ah, e quem foi o filho de Jacó e Raquel? Não. Isaac foi o filho. Foi José e Benjamim. Ok? Assim, Jacó teve muitos filhos. Muitas concubinas, aquilo foi uma alegria. Aquilo foi mesmo assim um... tá? Mas com Raquel só teve dois, José e Benjamim. José foi só o governador de Egito. Pá, a história de José é assim, tremenda, é magnífica. Hein? É muito, muito porreiro. Benjamim foi o primeiro, foi a descendência de Benjamim que surgiu o primeiro rei de Israel, o Saul. Então, são dois nomes muito importantes, concordam, na Bíblia? Sim. Vocês estão quase a dormir, eu vou-vos pôr de pé. Bem, está bem? Então, aqui, o que eu tirei, os sentimentos que eu tirei aqui foi revolta e ciúmes, ok? Porque toda a história já começou mal, está bem? Começou com a revolta entre Raquel pela irmã, os ciúmes de Raquel pela irmã, Jacó com o irmão... que veio de trás, uma coisa estranha assim. Então aqui eu tirei revolta e ciúmes, está bem? Juízes 13. Já estou a acabar. Já. Yeah. Tão fixe. E aí, tudo bem? Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. No 4 e no 5, está tudo a abrir ainda? Eu queria água. Obrigada. É que daqui a pouco isto está colado e eu não falo. Eu sei que era o que vocês queriam, mas eu não posso. É. Sim. Vá. No versículo 3, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ok? Então aqui vem um anjo e diz à mulher, não sabemos o nome, à mulher de Manoá, nome bonito, que ele ia... que ela ia ter um filho também. Também ela era estéril, ok? Repararam aí em alguma palavra estranha? Toda a gente sabe o que é um Nazireu? Sim? Não? Então vão lá em Números 6. A Tânia é amiguinha. A Tânia é amiguinha. Números 6, faz favor. de 1 a 6, vai explicar o que é um Nazireu. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até às cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará a navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Ok? Então é um voto de consagração. Está bem? Então o que é que este anjo estava a dizer? Olha, mulher de Manoá, tu és estéril, tu vais ter um filho, mas tu vais te consagrar desde já. Ou seja, tudo aquilo que nós comemos, o nosso bebê também come. Certo? Tudo aquilo que nós fazemos, há influência para o bebê na barriga. Vocês sabiam disso, não é? Está bem? Ai, fiquei tão feliz da Ana estar grávida. Está bem? Então é assim, nós mães temos muito, muito poder nas nossas mãos e nós às vezes não temos noção. Desde a barriga, desde o bebê no nosso ventre, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós fazemos, que falamos, que pensamos, ok? Como agimos. Se nós queremos as promessas de Deus na vida dos nossos filhos, nós temos que começar a cuidar desde o ventre. Amém? Não é esperar que ele nasça e agora é que eu cuido. Não, ele já está lá. Ok? Está bem? Então, desde ali, Deus já lhe estava a dar uma direção para ela se consagrar. Alguém que fazia um voto de dedicação a Deus por algum tempo ou toda a vida. Ok? Não beber, não se chegar perto de cadáveres e o cabelo. Não beber fala de prazer físico. Ok? Eu, quando era jovem, antes de me converter, ai Jesus, eu bebia. Está bem? Mas eu bebia mesmo para. Porque eu era muito insegura, então eu precisava de beber para dizer umas boas verdades a umas miúdas. Então, porque eu era muito insegura, muito tímida, então eu tinha a mania de querer agradar a toda a gente. Então eu bebia à noite para ir lá encher a cabeça de rapariga. Meu Deus, misericórdia, não é? Então eu precisava de beber para ter coragem para aquilo, ok? E muitas vezes era aquela, que alegria, no dia seguinte, ai, estou a morrer. Tá? Era, aqui na piscina não sabia beber, eu acho, não sei. Ou então é mesmo assim a bebida, né? Ou não? Vocês ainda não, né? Ainda bem, glória a Deus. Viu, Angelita? Ah. Então, Deus pede consagração. Mas Manoá, no versículo 8, leiam lá no versículo 8, o que é que Manoá, o homem, depois a mulher foi explicar para o homem, e Manoá diz, então Manoá orou ao Senhor e disse, ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer para ao menino que há de nascer. Homem sábio. Ele não sabe. Ele pede a Deus. Hã? Será que nós devíamos fazer isto sempre que nós engravidamos? Ok? Deus, como é que eu vou criar o meu filho? Deus, o que é que tu vais fazer através do meu filho? Como é que eu tenho que o criar? Hã? Como é que eu tenho que educá-lo? É tão importante isto. Isto aqui para mim chamou muita atenção. É tremendo. Manoá foi um homem muito sábio. Foi pedir direção a Deus. Ok? Então, vamos lá ver onde ele... Onde é que está aí quando ele nasceu? Ninguém. Eu não apontei onde é que ele nasceu. Ninguém encontrou? Ah, está aqui no 24, né? Hã? no Juízes 13, 24. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Ok? Está bem? Então ali já vemos que nasceu Sansão. Alguém aqui conhece Sansão? Não, não. Não. É, né? Tadinho. Olha, eu vou-vos contar. Sansão foi assim... Meu, a vida de Sansão é uma coisa tremenda. Mas por falta de sabedoria, ele não cumpriu aquilo que Deus tinha para ele. Amém? Porque Deus deu um poder tremendo. A força que ele tinha. Amém? E é engraçado que eu estava a ler aqui, nós vemos nos filmes e nos livros, Sansão, um homem musculado, não é? Ou só sou eu que vejo isso? Não, não é? Assim, aquele homem, né? 2 metros, musculado, aqua fitness em cima, né? Cabelão, devia pôr aquele óleo para ficar de coco, né? Para ficar cheiroso, né? Devia ser assim uma coisa. Pessoal, eu não acredito nada disso. Sinceramente, tá? Porquê? E eu não apontei. Catano. Ai, posso dizer isso, pastor? Catano. Tem aqui uma passagem na Bíblia que eu acho que ele não era esse musculado, essa coisa assim bombástica que ele era. Está bem? Agora, vocês acreditam, concordam que foi dado muito a Sansão, o poder que ele tinha nos cabelos. Ele não podia cortar o cabelo, porque era toda a força que ele tinha. Então foi dado muito poder, não foi? Mas vocês sabiam que também para vocês foi dado muito poder? E a mim? E às vezes nós andamos aqui, ai, 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 ao pai, ao mãe. Não é? Mas nós também temos poder. E o que é que Sansão fez com o poder? Ele negligenciou. Já vamos ver porquê. E nós às vezes negligenciamos o poder que Deus nos deu na mão. Amém? Ok? Eu digo sempre aos jovens. Eles estão aqui, eles não. Digo sempre, se vocês soubessem o poder que vocês têm nas mãos aqui na terra... Vocês rebentavam com isto tudo. Principalmente as nossas, que elas são todas... Não sei quem é que sai, né? São todas não sei o quê, não sei o quê. Se elas, quando elas tiverem revelação do poder que elas têm na mão e na boca, o inferno vai tremer. Mas é só quando nós nos despertamos. Eu estou a falar disso, mas é brincadeira com você, mas é sério. Mas nós às vezes precisamos de despertar, ok? Para esse poder. Precisamos de despertar, acordar. Precisamos que alguém nos abane e dizer, olha, tu tens poder. Para de pedir, para de chorar, ok? Clama, toma posse do teu poder, caminha com o teu poder, está bem? Só que aqui Sansão vacilou, tá? Vacilou, porquê? Porque ele era consagrado, ele era separado. E ele decidiu que queria casar com uma menina chamada Timna. O que é que tem? Timna. Só que ela era filisteia. Está bem? Do povo filisteu. Então ele não podia se juntar com ninguém dos filisteus. Os pais avisaram. Olha, vê lá, não é? Mas ele não quis saber. Ele casou com essa mulher. Aqui já começou a pequena desviada do caminho de Deus, tá? Deus quer te separar, Deus quer te consagrar para algo melhor e nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, tá bem? Nós não estamos a tomar posse daquilo que Deus tem para nós, estamos a deixar de lado aquilo que Deus tem para nós, ok? Quando Deus nos dá um dom, um talento ou um bem, se não cuidarmos, perderemos tudo. A unção, o ministério e até a própria vida. Sansão foi juiz em Israel, ok? Ele liderou os israelitas para vencer os filisteus. Mas ele acaba por errar, porque ele depois é enganado por uma mulher. Como é que ela se chama? Toda a gente conhece. Dalila, né? Dalila enganou Sansão, cortaram-lhe o cabelo, lá se foi o poder. Lá se foi a força. Lá se foi o dom que Deus te deu. Lá se foi o talento que Deus te deu. Lá se foi o ministério que Deus te deu. Amém? Misericórdia, né? Não se diz amém, é misericórdia mesmo. Sansão, depois lá em... Vão lá ao capítulo 16, 28 a 29. Depois de tudo isso, de ele ter sido preso e tudo mais, Sansão chegou à conclusão. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos que um dos meus olhos, por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou da sua morte do que os que já matara na sua vida. Então, a vida de Sansão terminou assim. Ok? Agora, a pergunta que eu quero te fazer é: nós também queremos morrer assim? Tu falas espiritualmente falando. Ok? Espiritualmente falando, nós também queremos morrer assim? É, Deus nos dá algo e nós jogamos fora por um prazer do mundo. Por algo que nos dá um prazer momentâneo, que é instantâneo. Não perdura, ok? A salvação, ela perdura. A salvação, ela é eterna. Mais vale um dia na tribulação com Deus do que mil dias fora dos caminhos de Deus, concordam? Nós sabemos que na tribulação com Deus, Ele está lá. Ele está lá. E olha, e é Ele que nos ajuda e que nos fortalece para vencer aquilo que está lá no mundo. Ok? Sansão podia... Quem conhece José do Egito? José foi tentado por uma mulher. A mulher de Potifar. Potifar, não é? É. De Potifar. A mulher foi lá. Tan, 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 tan. Não é? Aquela música. Não é? Toda a gente conhece. Deve ter feito assim um show para ele. O que é que ele fez? Ai, a carne é fraca, não aguentei, a culpa é da mulher. Não, ele pegou nele e fugiu, meu. Fugiu. Hoje em dia as pessoas, ah, é um, como é que dizem? É um banana, né? É um fraquinho, ih, não aproveitou. É... Não, ele foi esperto, meu. A visão dele era: o que é que Deus tem para mim? Hã? As promessas que Deus tem para mim. Ele não abriu mão por causa de uma satisfação momentânea. Ok? Então não vamos abrir mão por satisfações momentâneas que acabam, passa, tudo passa e pior ainda, nos afastam de Deus. Ok? Amém. Então, em Sansão eu tirei a consagração. Houve consagração, não houve? Concordam? Sansão foi fruto de consagração. Tá? Agora Samuel 1, já está quase a acabar. Está bem? Samuel 1, capítulo 1, de 3 a 5. Este homem subia da sua cidade de ano a ano. Para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineias, os dois filhos de Eli. No dia em que Alcana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, aqui está outro casal, Alcana e Ana. Está bem? Elcana fazia tudo para agradar a Ana. Fazia sacrifícios em dobro por ela. Eles subiam aonde? Ao monte. Está bem? Ana também tinha uma rival, mas esta resolvia a situação no monte. Chorava no Senhor e jejuava pela situação. Nós vemos ali no versículo 9, no versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma chorou ao Senhor, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ok? Ao contrário das outras mulheres, esta mulher subia ao monte com o marido. Ela buscava o consolo no Senhor. Ela orava. Aquilo devia ser dor, ok? Eu vou dizer algo que pode parecer egoísta. Eu já tenho dois filhos. Eu queria muito ter o terceiro. E às vezes quando chega aquela altura do mês eu fico... Não. Eu fico triste, sabiam? Fico assim, frustrada, pronto. E agora eu fico a imaginar quem nunca teve filhos. Deve ser assim uma dor que eu não consigo imaginar. Não consigo mesmo, eu já tentei, mas eu não consigo. Deve ser horrível uma mulher querer ser mãe e não poder. Tá? Então aquelas que podem, se faz favor de aproveitarem e serem boas mães, tá? Tá? Viu, Tânia e Izumi? É, também é para mim, né? Tá bem? De Elcana e Ana nasceu Samuel. Alguém conhece Samuel? Samuel foi juiz de Israel, foi o primeiro profeta e foi quem ungiu Saul e Davi. Toda a gente conhece Davi? Saul também, certo? Amém? Aqui a palavra que eu tirei foi monte, porque tudo foi resolvido no monte. Está bem? Ah, vocês querem? Vamos lá em 2, capítulo 2, de 2 a 10. Vamos ler a partir do capítulo 1, a partir do capítulo do versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela, haja a tua serva mercê diante de ti. Ok? Diz ali no final que o seu semblante já não era triste. Depois, eu queria já quando ele nasceu, que está em, a partir do 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram a casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concedeu. E passado o tempo devido, teve o filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e ia cumprir o seu voto. Porque Ana disse que ia entregar Samuel como um voto a Deus. Okay? Então, mais uma vez, eles subiram ao monte. Está bem? E é assim, eu quero dizer aqui uma coisa. Estas mulheres eram estéreis, eram situações impossíveis, mas dessa situação impossível, Deus trouxe algo grandioso. Então vocês vão pensando, até nós terminarmos, vão pensando naquilo que para vocês é impossível. Está bem? Mas não pensem em coisas materiais. Eu estou a falar a nível espiritual. Seja para ti... ou seja, para aqueles que tu sabes que estão lá fora, que são estéreis. Okay? Que a terra está seca. Que a terra não frutifica. Que tu falas de Jesus, mas a semente parece que não cai. Tu falas de Jesus, mas a semente não brota. Está bem? Aquelas situações tuas, que a tua terra está seca. Tu estás estéril. Que área que é? Estão a perceber o que eu quero dizer? Vou dizer uma área em que eu era estéril. Eu era muito insegura. Eu não tinha. Eu era estéril na segurança. Estão percebendo onde é que eu quero chegar? Então eu quero que vocês vão pensando. Onde é que está a tua esterilidade? Onde é que está qual é a tua área em que ainda não frutificou, ainda não gerou fruto? Ok? Então agora eu vou falar dos 4 pontos. Quando alguém falou de Jesus para ti, caíste em incredulidade? Ou quando tu falas de Jesus para alguém, essa pessoa está em incredulidade? Sim ou não? Ou vocês falam bem de Jesus e a pessoa está na boa? Ah, é isso mesmo, meu. fixe. Não? Não? Não. Eu também não. Eu não era, eu também era assim, aliás. Falaram de Jesus e eu... Bril, o teu Deus é esse, o meu Deus é o atletismo. Bril, tá? Deixei de lado. Tá? Incredulidade. Tá bem? As pessoas falam de promessas da salvação e não queremos acreditar. Porque achamos que somos às vezes incapazes, somos falhos, ou, opá, a minha vida está boa assim, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa, quem ainda não tem Jesus, a vida não está boa, está péssima, tá? Ok? Porque a minha vida agora com Deus está boa, mas vai ficar ótima. Estão a perceber o que eu quero dizer? Ainda está boa, mas ela vai ficar muito boa, porque vai ficar melhor, porque Deus vai nos aperfeiçoando, ok? As promessas de Deus vão se cumprindo na nossa vida, ok? Ou então há as pessoas que se acham demasiado inteligentes para essas conversas, está bem? Aquela pessoa que nunca se vai converter porque acha que isto é uma religião para pobres, para ignorantes, está bem? Mas deixa-me dizer-te uma coisa, e isto é algo que queima no meu coração. Nós nunca nos podemos esquecer que nós já estivemos naquele lugar. Eu não posso esquecer que eu já fui uma incrédula. Eu não posso esquecer que eu já fui uma mundana. Eu não posso esquecer que eu já fui uma que blasfemava contra Deus. Eu não posso esquecer que eu não queria saber de Deus. Eu não posso esquecer que eu vivi 21 anos afastada de Deus. Não posso esquecer disso. Porque senão eu nunca vou amar, entender e pagar o preço por aqueles que agora ainda não têm Jesus. Estão a perceber o que eu quero dizer? Glória a Deus pela situação onde eu estou agora. Mas no dia em que eu me esquecer que eu vim de lá, de onde eu vim, de como eu era, então Deus vai deixar de agir. Percebem o que eu quero dizer? Ou não? Ok, vocês são um espetáculo. Oração. Abraão foi a incredulidade, não foi? Depois o outro foi oração. Lembram-se? Estão a perceber a minha sequência ou não? Não. Abraão foi a incredulidade e o Isaac foi a oração. Ok? Tudo o que nós temos que buscar em oração. Quer para a salvação dos outros e para a conservação da nossa salvação. Oração. Está difícil? Vai orar. Tá? Chora nos pés do Senhor. Tens dificuldades? Vai orar. Coloca tudo em oração. Não te desesperes na tua força. Não te desesperes naquilo que tu... Ah, eu consigo. Ah, eu posso. Não, tu não consegues nada. Porque tudo o que nós fizermos pela nossa força vai se desmoronar. Não vai prevalecer, porque tudo o que prevalece é aquilo que é feito pela mão de Deus. Amém? Então temos que deixar Deus agir e o Espírito Santo agir. Não vamos ajudar Deus. Não vamos ajudar o Espírito Santo. Por favor, tá? Fica quieto. Aquieta. Se eu não consigo, eu fico quieta. Ok? Não vou desesperar. Depois a outra situação que vimos foi a revolta. Nada acontece, porque depois nós oramos, oramos, oramos e nada acontece. Já aconteceu com vocês? Não, é só comigo, né? Pá, nós oramos por aquela situação, oramos, oramos e nada. Fogo, eu estou a orar errado, né? Depois a gente vai, pá, olha como é que eu oro e tal. Vamos orar. Oramos, 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 oramos e nada. Sabe uma coisa? Deus tem o tempo dele. Por acaso, quando eu for para lá, eu quero ver como é que é o relógio lá. Como é que é. Não, deve ser assim uma coisa assim, estrambulhosa, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus quer ver se nós permanecemos firmes na busca. Porque se nós pedirmos, Ele dá. Pedimos, dá. Nós vamos ser uns crentes mimados. Sabem aqueles filhos mimados? Se dá vontade de... Não é? Ai, eu quero ninguém. Não. Ai, casa de banho. Palmada, eu faço isso, não se escandalizem, tá? Começa a fazer birra no meio do supermercado, não. Por amor de Deus. Casa de banho, vamos conversar. Está bem? Está bem? Começamos a olhar para os outros, os ciúmes. Porquê que acontece com eles? Porquê que não acontece comigo? Porquê que o marido daquela se converteu e o meu não? Ah, porquê que aquela família se converteu e a minha não? Pessoal, isso já passou tantas vezes na minha cabeça. Eu já vi famílias se converterem por inteiro. É tão lindo, não é? Olha aqui, a Angelita, o marido, as filhas. Não é tão lindo? Não é ver assim, essa restauração assim? Não é lindo? É. Ai, eu queria tanto. Eu sonho com isso.
Um dia eu vi os meus pais, tal, que ver o meu paizinho, cabelo branco. Ah! Eu vibro! Mas ainda não! Eu vivo pela fé. Mas eu, chegou, houve uma altura em que eu cobiçava. Ah, porquê que eles têm? Porquê que eles têm? Porquê que acontece com eles? O que é que eu estou a fazer de errado? Olha, nós às vezes não estamos a fazer nada de errado. Nós estamos a fazer tudo certo. Estamos a orar, estamos no caminho de Deus. É no tempo de Deus, é Ele que age, não somos nós. Amém? Porque senão a honra era nossa. Ah, eu oro, acontece, eu oro, acontece. Você é bambam, hein? É ou não é? Aí, ora por mim para ganhar um carro. Não é assim. Tá? As coisas acontecem quando Deus quer. Tá? Depois vimos o outro, que é a consagração. É necessário separar para Deus. Vida cristã é um estilo de vida. Ok? Os satanistas têm o estilo de vida deles. Concordam? Depois tem aqueles os todos que andam... Ajudem aí, miúdas. Aqueles que andam todos de preto. Os góticos também têm o estilo de vida deles. À maneira. Vai lá dizer que aquilo está errado. Vai lá dizer que aquele batom preto é... É o quê? Nós é que estamos fora de moda. É ou não é? Tem o estilo de vida deles. E como os atletas, por exemplo... Pai, eu bato sempre na mesma tecla, porque eu já fui, então eu sei o que é. Os atletas também é um estilo de vida. E ninguém entende a vida de atleta. Nós temos um adolescente, que ele é atleta, e por ele saber como é que é, eu entendo. Então ele nunca pode vir aqui nos sábados porque tem as provas, não pode vir aos domingos porque tem as provas, e agora é o atleta completo, não interessa. Então não pode vir. Mas porquê? Porque ele ainda não se converteu. Estão a perceber a diferença? Ele ainda não trocou o Deus dele pelo Deus verdadeiro. Amém? Então, por exemplo, o atleta tem as dietas. Eu não podia beber bebidas com gás. Eu não podia comer fritos, porque começava com a dor do burro. Sabem o que é a dor de burro? Não sabem o que é a dor de burro? Aquela dor de lado, quando estamos a correr e dói e tal. Então, as bebidas com gás provocam essa dor, sabiam? E os... É, pois é... Tínhamos treinos 2 e 3 vezes por dia, todos os dias. Ok? Fim de semana ninguém nos via. Mas nós, quando nos convertemos, as pessoas dizem, ai, és minha fanática... Mas ninguém me chamava fanática quando eu estava no atletismo. Não é engraçado? Ah, não, ela é atleta. Ah, não, ela é atleta. Mas quando eu me converti, é fanática? É maluca? É verdade. A minha família começava a pôr de parte. Eu vivi isso. Mas graças a Deus os meus olhos abriram. E viram que aquele Deus que eu estava a servir no atletismo, que eu não sabia, né? Ah, não era para mim? Eu converti-me ao Deus real e verdadeiro. Amém? É necessário pagar o preço. O povo de Deus não é um povo qualquer. Pois vocês já fizeram com o pai de Sansão. O que Deus quer dos teus filhos, como deves educá-los. Alguma vez vocês já fizeram isto? Já perguntaram a Deus como é que vocês vão educar os vossos filhos? Não? Então perguntem hoje. Comecem hoje a fazer isso. Como é que eu vou educar? Eu estou com esta dificuldade com ele. Como é que eu vou lidar com isto? Amém? É necessário saber, para vocês os ajudarem nessa caminhada, sermos firmes no não. Tá? E eu digo-lhes isto, podem ser, porque eles já estão preparados. Sejam firmes no não. Deus é firme connosco. Quando ele diz não, quando ele nos diz não, não é não. Vocês conseguem mudar a ideia de Deus? Ah, pai, vá lá. Aí Deus vai lá e dá. Não. Deus é não, é não. Acabou. Nós temos que ser assim com os nossos filhos. Ok? Não é não. Ok? Demasiada liberdade não é sinal de amor. Desde os pequeninos. Ok? Nós vimos aqui que estes pais vacilaram um bocado com os filhos. Muitos deles, por exemplo, Sansão, os pais permitiram que ele se casasse com a Timna. A filisteia, ok? Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós permitimos os nossos filhos fazerem. Estão a entender o que eu quero dizer? Não interessa se vão chamar de cotas, de mente antiquada. Não, é não. Acabou. Tá? Já disse ao meu filho que calça aqui nem nem só a sonhar. Aqui, aqui, não. Não, não. Está bem? Não. Mostrar, não, não. Está bem? Então é não. Está bem? Isto agora foi só uma brincadeira. Eu vejo muitos jovens que estão largados, estão a largar tudo porque os pais confiam muito. Aí eu lembrei-me de duas situações. Tem um jovem que eu acompanhei, esse jovem, desde que ele tinha 11 anos, que eu conheço esse miúdo. E ele sempre andou comigo e com o Alexandre. Ai, que horror. É que para mim foi uma decepção esta semana. E ele era um miúdo, eu sei várias vezes Deus me deu palavras para aquele miúdo. Então eu sei o que Deus quer fazer com ele. Quer fazer, atenção, porque Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer. E eu volta e meia, entretanto ele começou a andar aí por uns caminhos, eu sempre em cima, sempre em cima. É engraçado que já naquele tempo a gente ainda não estava aqui, mas já aqueles jovens já nos tratavam como pai e mãe, porque eu e o Alexandre sempre ficámos com os jovens no sentido de acarinhar mesmo, né? E ele dizia, oh mãe, é difícil, mãe, é difícil. E eu ia lá e tal e tal. Desviou-se completamente, apesar de ele dizer que não. Aí eu fui no Facebook e eu vejo lá que ele está com uma ganza a fumar. Pessoal, olha, o meu coração ficou assim, ó, apertado. Porque a mãe dele também é cristã. A mãe dele também sabe da palavra. A mãe dele também sabe das promessas. Mas deu muita liberdade. Não soube dizer não. Muitas vezes eu fui falar com ela e ela fechava a cara. Ficava chateada comigo. Mas eu fui com a palavra de Deus. Olha, fecha. Fala não. Não deixes demasiada liberdade. É duro, não é duro? Ver mais um jovem que conhece a verdade e agora está afastado. Amém? Mas eu vou pegar ele de jeito, como vocês dizem. Não, eu vou. Que é isso? Fala que não, não, não. E agora está lá aquela foto ali. Não, o quê? Vai levar pincelada, eu já disse. Vai puxar a orelha. E por outro lado, eu tenho uma menina, que é isso que me custa, por isso é que hoje eu pedi oração, por causa da escola lá na Rentela, que os pais dela são separados, pai e mãe sabem da palavra, têm conhecimento da palavra, mas estão separados, não houve revelação, né? E a menina ainda foi ontem, mandou uma mensagem, Setora, amanhã vou à igreja, tenho saudades de Deus. Então a menina ela vai sozinha, porque os pais não vão à igreja. A menina ela tem 11 anos e ela vai sozinha, de casa, vai a pé para a igreja. Não dá assim um, né? E ela é uma miúda que ela dentro da sala dela, ela está sempre, Setora, então isto, Setora, então e aquilo. Eu vou com a aula preparada, eu não dou nada do que eu tinha preparado. Glória a Deus. Porque elas têm uma fome, elas têm uma sede para aprender. Que eu não quero mesmo abrir mão. Então, nem que eu vá de autocarro. Amém, Josi? Eu entendi a mensagem. Tá? Recebi. Amém? Então, é assim, vale a pena. Aí as pessoas dizem, ah, mas tu recebes alguma coisa. Não, não recebo nada. Olha, estou nem aí, não recebo. Até agora, não tem faltado. Amém? Então, é assim, quando nós realmente vemos que é necessário uma consagração, e nós que temos a revelação, que os nossos olhos já abriram, olha, abre os olhos daqueles que ainda não abriram, não permitas que ele vá cair na tentação, que permita, não permitas que ande no pecado, ser melga, ser chata, sabem? É chato, coça, e coça faz ferida, não é uma coisa assim? Faz ferida, vai ao médico. Ser um chato na vida dessa pessoa. Amém? Não. E como está, e agora eu faço uma pergunta, como é que está a nossa vida? Ok? Muitas vezes nós somos mal interpretados. Nós temos de ter cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós... E hoje foi muito interessante a Tatiana, o que ela falou. Foi tremendo hoje para mim. O que a Tatiana falou da consagração, de subir no santo dos santos. Ok? Mas não é difícil nós nos consagrarmos. Sabes porquê? Porque aquilo que nós recebemos de Deus é tão tremendo que vale a pena qualquer sacrifício. Amém. Vale a pena deixar de ouvir as músicas que as minhas amigas ouvem? Vale a pena deixar de ver aqueles programas que assim edificam? Não. Sabem, eu não estou a dizer programinha. Há programas aí, hoje em dia, que misericórdia. Tá? Tá tudo explícito lá. Olha uma coisa que abriu os meus olhos. Vocês lembram-se das Marés Vivas? Lembram-se? Meu, eu vi aquilo. No outro dia estava a dar na Radical. E eu, meu Deus, aquilo é tanta sensualidade. E eu, como é que eu vi aquilo, meu? A sério, é mesmo. Até vai para o erótico. E eu, meu, eu vi aquilo. Significa, a sério, fez revelação na minha mente. Realmente, nós quando estamos no mundo, os nossos olhos espirituais estão assim. Comem tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo comem. Mas quando nós estamos em Cristo, os nossos olhos espirituais abrem. Por isso é que nós mudamos de vida. Por isso é que os nossos padrões mudam. E é necessário mudar. Se não mudar, não está a fazer diferença. Ok? Não vai fazer diferença. E olha, deixa-me dizer uma coisa. Vale a pena mudar de vida. Ok? Vale a pena o sacrifício. Vale a pena subir ao monte. Vale a pena. Ok? No outro dia o meu filho perguntou, oh, mãe, como é que é o inferno? Eu, filho, tu sabes como é que é o céu? Ah, como assim? Filho, preocupa-te mais com o céu por enquanto. Tenta entender como é que é o céu. Esquece o inferno. Não, mãe, mas o inferno é muito mau. E eu expliquei que por acaso aconteceu uma situação. Olha, lembras-te daquela vez que no supermercado tu estavas distraído e perdeste o pai da mãe? Eu costumo às vezes dar essa no Luquinhas, né? Porque ele é meio aéreo. E às vezes eu faço essa partida. Eu vejo que ele está aéreo e eu escondo-me. Que é para ele começar a ter noção de que ele não tem que ser aéreo. Tem que estar na terra, né? Aí quando eu olhei, ele estava lá a chorar. E eu, lembras-te desse dia que tu não sabias do pai e da mãe? Sim. Como é que tu te sentiste? Não, mãe, eu não quero. E eu, pois é. O inferno é isso eternamente. Esse sentimento que tu tiveste, eternamente, viveres esse sentimento todos os dias. E eu, pronto, isso é o inferno. Ele entendeu. Foi ruim para ele aquele sentimento. Ele fez, não. Eu, pois é, então anda no caminho de Deus. Ele não quis saber, não fui eu que fui falar do inferno, não quis, então toma, tá? Ai, tadinho, eu fico com pena de Deus. Quanto mais me consagro, mais eu vejo Deus, está bem? Quanto maior é a unção. É necessário que Deus abra os nossos olhos, está bem? No monte, fala de sacrifício, fala de adoração. Adoração não é só cantar por cantar, cada letra é uma oração. Tem músicas que para mim não são adoração, são para elevar o ego humano. Isto foi algo que eu escrevi. Para mim, adoração é aquelas palavras que eu declaro para Deus. Que Ele é santo, que Ele é rei, que Ele é senhor, que Ele é poderoso. Ele é o Deus da minha vida, tudo Ele pode. Está bem? Para mim essas são as músicas de adoração. Então, muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu não sei como orar. Olha, põe uma música de adoração. Levanta as tuas mãos e canta. Estás a orar. Estás a falar para Deus. Estás a declarar quem Deus é. Amém? E isso é subir ao monte. Tá? É na adoração que há libertação, que há cura. Ouvimos a direção de Deus, o consolo de Deus. Porque alcançamos o coração de Deus. Está bem? É interessante que Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis e dessa esterilidade veio filhos homens. Interessante que vieram filhos homens só, não vieram mulheres, pois não. Vieram filhos homens. Sabem porquê? Porque têm a semente. Então, daquilo que é impossível para ti, que tu pensaste quando eu te perguntei, esterilidade, Deus vai te fazer fértil e vai gerar mais. Porque é necessário um homem para ter filho. Fazer o quê, mulheres? Mas é necessário o homem. Ok? É necessário. Nós precisamos deles. Glória a Deus. Tá? Porque essa mente que agora vem aí dizer mulher com mulher, homem com homem, isso é coisa, é das mentiras mais nojentas que o diabo tentou trazer aqui para a terra. É necessário a semente do homem para ter filhos. É necessário a multiplicação. Ok? Então eu declaro que essa área que tu falaste, que tu pensaste que é estéril, vai frutificar, vai se multiplicar. Porque Deus vai colocar a mão. Amém? Mas há outra mulher, e agora é mesmo para terminar. Já tem alguma música? Pode ser aquela que faz chover? Outra vez. Se quiserem vir tocando, que eu vou terminar. Lá em Lucas 1, alguém pode abrir? Lucas 1. Versículo 5. Nos dias de Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das mulheres de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ok? No versículo 8... Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar um incenso. No versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Aqui, Isabel foi mãe de João Batista. Quem foi João Batista? Anunciou a vinda de Jesus, o caminho de Jesus. Mais uma mulher estéril. Mais uma mulher que nada tinha para ter filhos. Nada tinha. Era seca. Mas Deus veio, curou a esterilidade e deu um filho, João Batista. Deus aqui mais uma vez ouviu a oração. No versículo 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Deus aqui também pede consagração. Ok? No versículo 64... No versículo 60, Isabel faz questão mesmo de mostrar. Muitos queriam que ele se chamasse Zacarias, mas ela disse, não, vai se chamar João. Porque ela quis cumprir o que Deus lhe havia dito. Ok? No 64, imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos vinham... ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Após o nascimento de João, Zacarias louvou a Deus, adorou a Deus, amém, exaltou o nome de Deus. Ok, então agora eu quero abrir em 2 Crónicas 7, no versículo 14, diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Põe-te de pé. Amém.